Olá, a espiritualidade amiga pediu que eu fizesse uma descrição fenomenológica e eu julguei apropriado já fazer imediatamente. Foram de dois eventos que ocorreram no dia de hoje, 19 de julho de 2011. Os dois eventos se deram dentro do dia de hoje, realmente. Que como um deles aconteceu pouco depois de eu adormecer fisiologicamente, alguns amigos podem presumir que não tivesse acontecido no dia 19, então já estou antecipando esse detalhe. Pouco antes de me recolher a repouso, por volta de 4h20 da madrugada deste dia, já percebi a presença de algumas benfeitoras espirituais. Eram basicamente figuras feminis que nos circundavam amorosamente e numa grande algaravia silenciosa e harmônica, se é que eu posso utilizar-me desse expediente paradoxal e metafórico simultaneamente, porque elas estavam muito ativas, mas muito tranquilas simultaneamente. Percebi que se tratava de uma preparação para uma experiência fora do corpo. Os dois fenômenos que descreverei, este que aconteceu na madrugada e o que aconteceu agora à tarde, foram de desdobramento. Para que os amigos não fiquem nessa expectativa de que todos os fenômenos mediúnicos sejam objetivos e precisos, nem tampouco porque existem esses depoimentos, relatos e registros em nosso sítio eletrônico, como aqueles em que fica lá o contador medindo o número de dados que eu desconhecia, e que não só eu como destinatário também sabe que eu não tenho como ter acesso àquela informação, mas também para narrar, historiar vivências diferentes que possam não só ajudar a consolidar a fé na imortalidade da alma de todos, como elucidar também as experiências daqueles que se sentem mais conflitivos com suas faculdades medianímicas. Primeiro, temos também que distinguir, no que concerne à primeira vivência, que eu não estava adormecido. Alguém pode dizer de uma experiência onírica? Vamos lembrar, quem estava dormindo era o meu corpo. Eu estava adormecido no corpo físico. Como sinergia corpo-espírito, nós podemos dizer que eu estava adormecido. Mas, em termos mais profundos, não. Meu corpo adormeceu e eu acordei numa experiência que já peguei em meio. A ocorrência fazia referência a um acidente muito grave que ocorreu de eletrocução com uma jovem nos Estados Unidos. Há uma parceria entre os grupos, entre os núcleos dos Estados Unidos e o núcleo central da instituição, do Instituto Salto Quântico, aqui em Aracaju, no Brasil. E é comum que entidades de lá venham ser tratadas cá e vice-versa, nas reuniões mediúnicas, etc. Então, eu achei bastante curioso, e isso, sem dúvida, sempre vem para nosso crescimento, para agregar valores, novos dados, novas perspectivas, por conta de que e por quanto essas vivências são enriquecedoras, são estudos de caso, não é? Então, é uma forma diferente de estudo, assim como acontece com estudantes de medicina que acompanham os professores, os acadêmicos, para que tenham enriquecidas as suas óticas em termos específicos para alguns assuntos que são abordados em tais aulas de caso, quando apresenta-se o paciente e mostra-se ali um certo quadro sintomatológico, etc., como também nós vemos o mesmo acontecer aqui nas vivências mediúnicas. Como eu havia começado a dizer, o caso já estava em meio quando eu me aproximei para tomar nota do que acontecia. E para resumir, porque essas experiências são complexas, muitas das suas facetas são transmitidas telepaticamente, tanto quanto nós temos contato direto, por isso mesmo, com os pensamentos e sentimentos de todas as personagens ao mesmo tempo. Então, nós fazemos apenas uma súmula do que ocorreu, sem entrarmos em detalhes propriamente das vivências em curso. Ocorreu uma eletrocução, como falei, não é? De uma jovem universitária, estava realmente em meio do curso. Ela não era uma caloura, não era uma finalista de curso, ela realmente estava no meio do seu curso universitário. E estava, por um período de férias, passando um período na casa de uma parenta relativamente próxima, mais velha, que deveria ter pouco mais de 40 anos quando isso aconteceu, esse evento que me pareceu ser muito recente. Mas isso eu não posso precisar com segurança. A mãe da jovem recebeu um telefonema e daqueles estarrecedores, daqueles que nenhuma mãe gostaria de receber em nenhum momento em sua vida física. A sua filha havia sido eletrocutada. Inclusive, eu não me recordo desse trecho do episódio, de como ela foi eletrocutada, mas ela foi severamente carbonizada, mas não foi numa voltagem tão alta, porque, por exemplo, ou intensidade também de corrente elétrica, que lhe deformasse completamente o corpo. Nós podíamos ver que houve um abalo profundo do sistema, chegando a deformar um pouco o rosto, mas como que houvesse ressecado a jovem, como se o que houvesse de líquido nos tecidos tivesse se dissipado no calor imenso gerado na eletrocução. Mas não houve aquela carbonização que reduz a pessoa a um bolo minúsculo de carbono, não é? Quase isso, eu estou usando a linguagem de um leigo para descrever o assunto. Leigo em termos médicos, quero falar. Então, essa jovem foi não só sofrer essa eletrocução, como o telefonema tem um detalhe que eu distorci agora na narração. Não foi provavelmente um telefonema, foi uma gravação na secretária eletrônica dada pela parenta na casa de quem ela estava alojada por esse período de férias, e essa parenta descrevia o ocorrido. Havia uma parcela de culpa que eu não me recordo o quê, alguma coisa com fiação exposta, e ela se sentiu responsabilizada pela morte da moça e ficou tão chocada por se sentir responsável pela morte de uma moça tão jovem e de ter que comunicar a sua mãe, que em seguida a essa ligação ela ingeriu uma quantidade gigante, não é, para o metabolismo humano, de sal, e suicidou-se por meio de um acesso de hipertensão, provavelmente então gerando um infarto do miocárdio ou um AVC de larga expressão. Uma forma de morte estranhíssima. A entidade que me acompanhava dizia, ela provocou a morte que nós poderíamos denominar de natureza fisiológica, porque ela acelerou processos do organismo, processos naturais, mas de uma forma que causaram esses processos, a própria morte, e isso tudo no campo cardiocirculatório. E nesse momento da escuta da mensagem na secretária eletrônica, na caixa de voz do telefone fixo da residência da mãe, que estava em outro estado dos Estados Unidos, e as secretárias eletrônicas são usadas universalmente pelos norte-americanos há algumas décadas, nos telefones fixos mesmo, que eu sentia que, primeiro, ela se compungia, estava em estado de choque com a notícia da morte da filha, e se compungia pelo suicídio da parenta, que me parecia uma prima, como a gente chama vernacularmente, de primeiro grau, ou seja, que não é bem isso, não é? Mas a parenta, que é filha de sobrinha de sua mãe ou sobrinha de seu pai. Então, essa parenta, que era uma prima sua e não chegava a ser uma tia de sua filha, mas era como se fosse, porque havia laços estreitos de amizade, tanto que estava acontecendo essa estação de férias, ela se compungia pelo suicídio, percebendo que havia um excesso de reação de culpa por parte da parenta, apesar de concluir também que a culpa havia sido da parenta. Aquele tipo de reação emocional que os seres humanos têm nessa hora, de culpar alguém, de não aceitar que o fenômeno ocorreu porque era o momento de acontecer. Não se tratava de um suicídio inconsciente, foi um acidente realmente. Foi involuntário e não inconsciente. A moça não percebeu a fiação descapada, como se fala, a fiação exposta. E alguma coisa como na hora de fazer uso de uma máquina, de lavar roupa, alguma coisa assim. E essa memória vaga que eu tenho, mas não exatamente como foi que ela foi eletrocutada. E, curiosamente, a mãe se deslocou, eu vejo em seguida a cena e acompanho o momento em que a mãe chega, quer dizer, a distância não era tão grande, não é? Porque houve tempo de algumas horas de viagem de carro, essa mãe, porque ela foi por via terrestre, eu sabia disso, que foi por via terrestre, ela ter chegado na residência dessa sua prima, onde sua filha estava, a casa estava toda isolada, naquele sistema de defesa, como vocês conhecem, para curiosos não adentrarem. Mas o que mais me chamou a atenção é que essa senhora, a mãe que perdeu a filha, se agachou, sentando-se, o corpo da moça ainda estava distendido no chão, perto do local onde aconteceu o acidente, porque o corpo foi lançado um pouco à distância, mesmo que a mão ficasse presa à fiação. Uma situação trágica, não é? Mas ela saltou uns 2 ou 3 metros. Quando digo próximo local do acidente, é porque estava dentro de um perímetro de alguns metros, mas ela foi lançada. Digamos que tenha sido realmente uma máquina de lavar, mas eu não sei se foi isso. Foi um eletrodoméstico, pelo que eu me recorde. E ela foi lançada à distância, tamanha descarga que ocorreu. Então, ela estava deitada, a perícia policial e da defesa civil ou médica já havia tirado a fiação descapada da mão do cadáver, etc. Quando a mãe se aproximou e pediu licença de todos para ficar sozinha com o cadáver da filha, ela se deu conta de que, no meio da experiência, já estava conversando com a filha. E eu ouvi a voz da filha. Ela abria os olhos. Ela percebia com muita clareza a filha, abrindo os olhos e explicando-se. Não só abrindo os olhos, como falando. Tudo isso no campo psíquico, no campo da mediunidade, de psicovidência e de psicoaudiência. Só que a mãe tomou um sobressalto imenso, porque o processo foi muito natural, mas ela não esperava acontecesse pela cultura norte-americana, que é muito avessa a essas experiências, e não obstante apareça muito em minisséries, em filmes que saem em cartaz, mesmo do padrão de lançamentos cinematográficos habituais, apesar de aparecer muito em filmes e minisséries da televisão norte-americana, o fenômeno paranormal, ele é considerado muito ficcional entre a população, é muito mal visto, é tratado como um distúrbio psiquiátrico, como alucinação auditiva ou visual, e só que a mãe sentiu muito real e aturdiu-se profundamente por perceber algo, confortou-a muito, porque a filha dizia: mamãe, foi um acidente. Não culpe fulana, a fulana que era sua prima, prima da mãe, e que era sua quase-tia, não é? Ela não teve culpa alguma, ela não sabia que esse fio estava descapado, ou ela, essa fiação estava exposta. Eu toquei acidentalmente, me perdoe, não queria abandoná-la. Foi uma situação completamente fora de meu controle. Foi realmente um desígnio de Deus. Foi um caso de Projeto Ômega, em outras palavras. Um espírito muito nobre, que já tinha condições de, pouco depois de seu desencarne, ela estava como que esperando a mãe se aproximar, próximo ao corpo físico, para que a mãe, que era médium ostensiva e não sabia, bloqueada em suas funções psíquicas, por conta dos paradigmas culturais, que vigentes lá, muito fortes, simplesmente fecham a possibilidade de um indivíduo notar que tem faculdades mediúnicas. E a crise da perda da filha pode gerar a abertura dos canais mediúnicos também. Mas, obviamente, abrem-se os canais que já existam, com certo potencial de desenvolvimento, com certo potencial já atualizado, já desdobrado, não é? Ainda que seja de outras vidas. E o alerta que os espíritos, os benfeitores espirituais que me acompanhavam nessa experiência davam é que, num momento tão importante como esse, de um conforto tão capital para uma mãe que estava perdendo uma filha, dotada de mediunidade bastante para ver e ouvir sua filha logo depois do desencarne, num acidente, porque justamente por ser inesperado, ela não estava enferma, ela era jovem, estava saudável, foi um acidente, então, por ser repentino, é mais traumático ainda, não era uma morte esperada, e no instante em que ela poderia, além de estar sofrendo luto, que iria sofrer sem dúvida, isso da perda de sua filha, um luto tão grave, tão profundo, tão doloroso como perder um filho biológico, ou ainda que não fosse biológico, mas nesse caso era uma filha biológica, e muito ligada pelo coração à mãe, a gente percebia isso. Apesar de a mãe ser uma mulher muito pragmática, é isso que compõe o processo de captação e de percepções mediúnicas que nós temos. Ela era uma mulher muito combativa, muito típico ao perfil norte-americano. A mulher guerreira, a mulher de perfil arquetípico do mito Atenas, Atena, da deusa Palas Atena. E essa mulher guerreira, essa mulher intelectualizada, essa mulher voltada para a externalidade de sua vida, para as atividades profissionais, ela não se permitia muitas emoções em sua vida, mas ela estava profundamente abalada e nem sabia quanto, era claro a gente perceber isso. Ela estava em estado de choque, mas não estava muito claramente conta de que estava em estado de choque. Ela iria sofrer muito mais a posteriori. Algo comum também em velórios, algo comum também em processos de perda de entes queridos. E num momento tão importante como esse, receber um conforto tão significativo, não só em relação à continuidade da vida de sua filha biológica fora do corpo, como também que ela não culpasse a parenta, porque misturar o luto ao ódio, não é? Então seria um tormento inenarrável. E por causa de uma cultura cética e preconceituosa em relação ao fenômeno mediúnico, essa senhora, imediatamente, ela, quando se deu conta que estava falando com a filha, entre aspas, morta, ela cortou todo o processo e se assustou. Mas, meu Deus, é tão real? É real. Ela não estava imaginando, ela era de tal modo meio ostensiva, que ela viu e ouviu a filha abrir os olhos, ela se esqueceu que a filha estava morta, mas a filha falava de sua morte física. Minha mãe, me desculpe. Como disse há pouco, não é? Não foi culpa de fulana, também não foi minha, eu não tinha percebido o fio escapado, foi completamente Estou usando em palavras aproximadas, inclusive foi de tudo em inglês, não é? É, apenas para dar uma ideia do que aconteceu. E o segundo caso, então, para mostrar a importância de nós sabermos que o fenômeno existe, que nós somos imortais, de que se nós não aceitamos a vida após a morte, nossa, que trágico nós não aceitarmos a vida após a morte, que desgraçado nós não termos um embasamento em nossos costumes, como acontece em boa parte do mundo, para que tais fenômenos tenham espaço de acontecer sem criar espécie naqueles que sofrem tais experiências, sem causar estranheza, sem causar angústia, porque já há um sofrimento que o fenômeno mediúnico vem como uma bênção confortadora, um lenitivo, um bálsamo, não está solucionando o problema, mas está trazendo algum conforto. Imagine-se subtrair esse conforto, e com tantos dados, como por isso que nós estamos dizendo, há tantos dados no nosso site, nós apresentamos ali o fenômeno tão real, até com um contador de informações que eu desconheço, eu tenho que utilizar a mim mesmo como o objeto mais documentado, ou o aparelho mediúnico mais documentado, porque por meu intermédio está sendo feito trabalho de Eugênia e do Espírito Mateus de Antioquia também, desses dois grandes mestres da espiritualidade maior. Então, é preciso ter essa documentação a pedido deles mesmos. Mas a mostrar também, com essa experiência, como essa bem subjetiva, não tem dado algum a comprovar nada. Apenas estou, sei que os amigos que acompanham o nosso site vão considerar a experiência como real. E ainda que essa experiência em si tenha distorções, ou não seja exatamente assim que aconteceu, mas nós sabemos que isso é bem plausível, isso acontece com frequência. E pode ter acontecido, é muito verossímil. Bem, não importa. Mas para ficar esse alerta de como é importante, por isso que nós estamos documentando todas as semanas com a sessão de provas de mortalidade da alma, publicando em nosso site, achamos que outros médios poderiam também fazer isso, porque a ideia é deixar trazer a público sem vergonha, temos que nos expor publicamente. Não é algo agradável nós médiuns fazermos isso. E assim como Chico Xavier fez uma época bem mais difícil, Chico Xavier hors concours, sem nenhuma comparação comigo, apenas para mostrar que se ele que era o ideal fez, nós temos o dever mais ainda de fazer. Não é ele que foi uma alma, além de uma alma santa, além de grande médium, ele psicografava em público, com luzes acesas, diante das câmeras que quisessem filmar ou fotografar, ano sobre ano, década sobre década, para quebrar esse horror da não crença na vida após a morte, que é a não informação sobre a vida após a morte. A telepatia em si não explica todos os fenômenos. Há muitas informações que não podem ser captadas telepaticamente. Há o próprio perfil psicológico da personalidade, que aparece na caligrafia de uma psicografia manual, manuscrita, por exemplo. Nós não podemos ter telepatia de uma caligrafia de uma pessoa, que é a própria revelação técnica, não é? Revelação plena, concreta de uma outra inteligência, daquela inteligência específica que está se manifestando, aquele espírito que está se manifestando, porque grafotécnicos, especialistas, peritos em detectação de fraudes, nesse caso seriam fraudes inconscientes, mistificações ainda que inconscientes, esses especialistas acostumados a descobrir fraude, a descobrir imitações, eles próprios dizem, olha, no caso de Chico Xavier, que era um médium mecânico espetacular, em um quinto das psicografias havia a caligrafia do próprio espírito. É um quinto das psicografias porque havia, dizem, que essa caligrafia não chegava a se reproduzir perfeitamente. Porque isso é um fenômeno excepcional, de extrema fidelidade mediúnica, de ausência quase absoluta da mente do médium, que é praticamente impossível. Sempre o médium está presente, daí o nome ao termo, não é? Clássico, medianimismo. Existe a ânima, a alma do médium, sempre presente como a tradutora, como a intérprete. Então, o segundo caso foi curioso, porque eu estava fazendo minhas preces e meditações à tarde, porque eu faço em vários momentos durante o dia, e num certo momento, numa poltrona que me ajuda a ficar um estado mais relaxado para que eu propicie qualquer evento mediúnico ou espiritual do agrado dos bons orientadores espirituais. Eu vi quando as paredes desaparecem, né, quando estamos utilizando a psicovidência, quando o espírito que se apresenta como Renato, que ajuda Wagner nas edições de vídeos do nosso sítio eletrônico na internet, atravessou a parede do quarto de Wagner, o corredor que separa nossos quartos, atravessou a parede do meu quarto e veio até mim. E nada, como se as paredes não existissem. Eu vi as paredes e não as vi ao mesmo tempo, porque podia ver as duas ambientações simultâneas. Ele veio, disse-me, vem até cá. Eu saí do corpo, por conta disso, não é? Estava semi-deitado nessa poltrona, foi fácil fazê-lo, ainda mais porque eu já estava num estado de transe, e isso completamente acordado. Agora, meu corpo não adormeceu. Eu estava em transe de desdobramento, inclusive completamente sem sono, porque normalmente eu vou dormir amanhecendo o dia, como eu acabei de falar. Peguei no sono às 5 da manhã, apesar de ter me deitado em preces e dando as últimas respostas e orientações a alguns amigos que colaboram mais diretamente comigo por e-mail ou por SMS. E até 5 horas da manhã, mais ou menos, eu acordo normalmente no meio do dia. Então, eu estava bem disposto, super disposto. Fisicamente, não estava sonolento. Era um transe mediúnico mesmo, mediúnico de desdobramento. Me vi saindo do corpo, meu corpo continuou acordado, mas em transe, o que é um estado diferente do estado do sono, e com o desdobramento que acontece a partir do sono fisiológico. São duas situações completamente distintas. Eu saí conscientemente do corpo, eu não acordei fora do corpo porque tinha dormido. Vocês compreendem a diferença? Então, eu estava consciente, saí consciente do corpo, fui até lá, fiquei flutuando, é bem curioso isso, né? Porque nós voletamos fora do corpo, não há densidade, o peso da massa corporal que sofre efeito da gravidade deixa de existir, a não ser quando a densidade perispirítica é muito grande e nós temos que colear com o chão, não é? Desculpem se eu cometi alguma falha de português, então colar o pé ao chão, mas se não havendo essa densidade, que é definida por padrões de sentimentos e de intenções, nós podemos voletar. Então eu fui com Renato, ele disse, veja, você consegue ver? E realmente eu não consegui ver. Fora do corpo, e consciente, e acordado no corpo, eu só conseguia ver vagamente o quarto de Wagner. Vejam, amigos, interessante a diferença entre memória e transe, porque eu não conseguia, eu conheço perfeitamente o quarto de meu cônjuge. Nós temos dois quartos separados, porque nós usamos nossos quartos também como gabinete de trabalho, apenas trabalhamos em casa. Dormimos com frequência no mesmo quarto, mas, geralmente no meu quarto ele vem para cá, mas nós trabalhamos em quartos diferentes, porque cada um tem o seu birô para trabalho no próprio dormitório. Pois bem, então eu conheço perfeitamente onde fica a disposição dos móveis, dos computadores, da cama dele, tudo. Sabia, eu tinha acabado de sair de lá antes de vir para as preces, sabia onde ele estava sentado, conheço perfeitamente o rosto, o perfil, Wagner de costas, tudo. E eu vi muito vagamente, porque era uma percepção mesmo, não era memória. Eu não estava tendo uma experiência de imaginação. Se fosse para imaginar, eu imaginaria com tudo com muita clareza, não é? Inclusive porque tenho facilidade de imaginação, de visualizar, então não teria problema. Era psicovidência, não era memória ou imaginação. Então eu disse, perdão, Renato, eu não estou vendo. Aí ele disse, então eu comentei com ele, inclusive, fale-me para que eu possa dizer a ele o que é que você quer dizer, porque estava preocupado. É isso, ele está querendo, veja, ele está querendo dar, ele está numa dúvida entre utilizar num certo ponto, e isso estava acontecendo naquele exato momento. Ele disse, ele está em dúvida entre usar mais ou menos brilho e luz numa cena, num certo ponto dessa vinheta. E eu quero que você diga a ele que é mais importante o conceito ser preservado, a mensagem ser preservada do que a. E ele, interessante que, como nesse momento a comunicação foi telepática, eu não sabia dizer se era brilho ou luz, veja que são palavras próximas, não é? Porque os conceitos são próximos. E também não sei se ele dizia mensagem ou conteúdo seja preservado. Então, repetindo só para dar uma ideia, como foi que ele disse? Diga a ele, ele agora está na dúvida entre um grau menor ou maior de luz ou brilho, numa cena específica que ele está produzindo, num ponto específico da vinheta. É uma vinheta antiga que ele está reformulando. Em seguida, ele disse, para resolver esse drama, diga a ele, ou seja, que era para botar menos luz, não é? Que o conceito, a mensagem, são mais importantes, ou é mais importante o conceito, a mensagem, do que a luz ou o brilho. Eu voltei imediatamente para o corpo, sozinho já aí, porque eu estava preocupado em mandar mensagem, voltei para o corpo, acionei o celular, porque nós nos comunicamos, usamos o celular às vezes como interfone, para nenhum dos dois interromper a atividade que está fazendo, caminhando para lá e para cá, dentro de casa, não é? Então, às vezes, economizamos tempo nisso. Ele deu um riso, aquele riso característico de quem acaba de receber uma mensagem que bate perfeitamente com o que está acontecendo. Sim, agora mesmo estou na dúvida entre colocar as nuvens por detrás da vinheta do triunfo mais ou menos claras, luminosas, brilhosas, por receio de encobrir a cruz. É interessante que eu sabia que não era texto. Quando eu voltei com a ideia de conteúdo e mensagem, eu sabia que não era o texto que aparece durante a vinheta do triunfo. Então eu disse sim, mas eu sabia que não era mensagem de texto. Quando ele passou a mensagem telepática, eu sabia que era alguma coisa conceitual. E eu não sei o que é que eu não conseguia ver o computador, porque ele me mostrou. Você no computador, você consegue ver, Benjamin? Eu disse, não, não consigo, só me passa a mensagem. Então eu não vi que era no momento da cruz. A luz, eu vi um borrão, eu não estava conseguindo enxergar, porque o fenômeno mediúnico às vezes não é preciso. Mas eu consegui trazer com precisão outra parte. Bem interessante, meus amigos, dentro de toda essa subjetividade, um fenômeno à distância, com um desdobramento que foi provocado a partir do sono, depois do sono fisiológico, e um outro que aconteceu, desdobramento, eu completamente consciente, primeiro vi o espírito se aproximar, o bom espírito. Chamou-me a sair do corpo, fui com ele até lá, porque ele queria me mostrar. Ele disse, me perdoe, Renato, eu não estou conseguindo ver. Minha clarividência está deficiente, mas eu consigo ouvir você. Fale, o que é? Eu transmito a mensagem para ele. E então a mensagem acabou sendo transmitida e ele vai dar prevalência ao conceito que é a cruz, que é a primeira mensagem imagética que é transmitida nessa vinheta do triunfo, como foi assim denominada por nossa equipe de edição, a pedido dos bons espíritos, sempre abrindo as nossas atividades, sejam televisadas ou de palestras presenciais. Um beijo no coração de todos, não vou me estender para não tomar muito tempo de vocês, que os Cristos os abençoem. Não tenho dúvida, nós não somos os nossos corpos físicos, nós somos seres imortais, nossos entes queridos estão vivos fora do corpo, muito mais vivos que nós, porque o corpo é um abafador de tensões elétricas. Nós viveremos para sempre. E mais do que isso, nós nos tornaremos pessoas melhores. Nós vamos sendo progressivamente mais felizes, porque vamos superando nossos defeitos e desenvolvendo aptidões novas. Que os Cristos os abençoem a todos, seus entes queridos, seu irmão em Cristo, professor limitado, canal limitado, mas melhorando-me um pouco todos os dias com esforço, mas principalmente com interferência e enxertia da misericórdia dos Cristos e dos bons espíritos, Benjamin de Aguiar.